alguém hipnotizou ele que você não sabe quem foi e fez uma programação que
você não sabe. É o mesmo esquema.
Você pode só alimentar ele das informações, quer dizer, passar para o nível consciente as informações, ou parte das informações da reação dele, para ele tomar, para ele passar, lidar melhor com esse.
Se eu souber qual é a programação, mas se ele foi programado, sabe Deus por quem? Eu não sei qual é a regressão. É ele que vai buscar.
Então a única maneira é sabendo.
A única maneira de você desativar um engrama é trazê-lo à consciência. Não existe outra maneira. Você pode, como a gente faz um pensamento mágico, é você colocar filtros, mas aí o curso vocês fazem com ele. Então é o outro, você bota filtro. Agora, para terminar com o engrama, para realmente você ir buscar, você tem que trazer para a consciência, senão não vai adiantar.
Não, por exemplo, se você não soubesse que alguém fez uma programação de coçar a cabeça para
evitar... Mas você percebe o teu comportamento?
Sim, mas aí a pessoa percebeu o comportamento. Nesse estado alterado de consciência, então é possível quebrar essa...
Sim,
essa
claro, claro, com certeza. Aí é possível.
Mesmo, mas que pode não ser exatamente isso, né? Mas é um coçar, uma cor, não sei o quê...
Isso daí nós vamos descobrir. Ou seja, você chega você tem que levar a pessoa para um relaxamento profundo, muito profundo, aonde ela está com o depósito de gasolina dela bem cheio, que daí começam a vir as imagens. Normalmente, numa regressão, não começa a imagem mesmo vir antes. Aparecem algumas imagens. Mas o que acontece quando você vai achar um engrama, o que aparece primeiro normalmente é a dor. Porque a primeira gravação da tua mente ativa foi a dor. Então aparece a dor, aí você vai procurar como é que foi feita essa dor. Então apareceu a dor nele, tá? Ele tá fazendo regressão comigo. Você teve dor, né? Teve. Então, ele tá fazendo a regressão comigo e de repente aparece a dor. Aí eu começo a perguntar, ele começa a perceber o que existe dessa dor. Como é que o organismo dele aprendeu essa dor? A hora que ele enxerga, que foi a hora que ele entrou, tropeçou na minha bolsa e cortou a cabeça, e que tinha, sei lá, o tapete do lado, não sei o que lá, o cinza, que ele vê tudo, a dor some. É muito maluco isso, porque a dor realmente some, né? É como se fosse pumba, sumiu e acabou. É só ele encontrar, quer dizer, o engrama foi desfeito. O que pode acontecer é ficar condicionamento. Então, se eu passei 20 anos da minha cabeça, coçando minha cabeça e o outro fechando a porta, ao contrário, fechando a porta cada vez que alguém coça a cabeça, pode ser que no começo, logo depois que ele descobriu, alguém coce a cabeça e eu vá fechar a porta. Mas daí eu paro e penso, pô, por que eu tô fechando essa porta? Aí eu morro de rir, né, coçar a cabeça. Volto e sento, mas não tem mais adrenalina no meu organismo. Então, eu não me sinto impulsionada a fechar de novo. Eu não entro em pânico. Deu pra entrar? Entender, gente?
Você,
fala, amor.
E quando a pessoa faz regressão e, tipo assim, ela só vai pras coisas boas. Na primeira regressão, ela não teve nenhuma dor. Na segunda regressão, eu não tive.
Eu sei, mas você teve pra outros lados. Você teve pra frente, não foi pra trás. Esquece. É outra coisa. Você não foi pra trás, você foi pra frente. Fala aí, meu amor.
Só uma coisa. Tem muita coisa que se fala a respeito da hipnose. E que uma delas é que você coloca a pessoa num estado
alterado de consciência.
Até catatônico, até.
Certo.
Onde você catalipsia. Dá uma ordem e ela roboticamente repete. Uhum. Até mesmo com falar uma língua estrangeira ou fazer um papel mais.
Desde que ela tenha alguma coisa gravada. Se ela não tiver, ela não vai falar uma língua estrangeira se ela não tiver qualquer gravação dentro dela.
Era isso que eu ia te perguntar.
Por exemplo, essa história é muito comum em filme, né? O cara hipnotizou, coisa e tal, e daí mandou ele matar Joaquim não sei aonde. E ele vai e mata. Isso é real? Em termos. Se ele tiver dentro dele um comando que ele não pode matar ninguém, ele não vai conseguir. Mais forte. Agora, se dentro dele isso daí não estiver tão forte, tão rígido, ele pode ir lá e matar sim. E conscientemente ele não faria. Mas ele tem aquela gravação dentro dele que é possível. Gente, tem dúvida.
Mas tem alguma coisa a ver com a índole da pessoa?
O que você chama de índole? Vamos limpar a palavra.
Limpar é uma bola.
É porque senão a gente discute a mesma coisa.
Não, a coisa da verdade de cada um, assim, da programação que ele tem até mesmo.
Programação genética. Básica de cada um?
Até genética.
Se a índole é a programação básica de cada um, é claro que ele não vai contra ela. Não. Não tem como ir contra, é uma programação. Tá? Fala, amor.
Quando você faz a regressão, que existe, a primeira coisa que vem é a dor. Não tem perigo depois você, em qualquer momento, essa dor vir, como você falou, entrar numa sala que tem um tapete
não,
cinza,
não.
Isso.
Olha,
não vem mais.
Lembra aquela história? Sempre que você traz para a tua consciência, não existe mais o comando físico. Se não existe o comando físico, não tem mais dor.
Tá.
Você tem que sair da regressão sem dor. De jeito nenhum você pode sair com dor.
E em nenhum momento quando você
não,
se separa
com
isso não tem
não,
mais.
Daí não. Ah. Aí acabou.
Acabou.
Se você foi até o fim, acabou. Até o fim. O perigo é não ir até o fim. Por isso que é o perigoso esse negócio de você fazer com horário marcado, que é a tal da TVP. Por quê? Se você levanta uma dor e você não termina com ela, a maioria nem tem muita noção disso, mas se você não termina com o engrama em 24 horas, ele se esconde. Porque ele, no fundo, é o trunfo da tua mente reativa. Ele acha que ele está fazendo isso para te salvar. Se você não pega ele de chofre, já abre e vê, ele vai ficar escondido. Cada vez ele se camufla mais. E cada vez é mais difícil. Por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu tive uma paciente que ela foi lá para fazer terapia comigo. Ela tinha um problema cardíaco, mas não achava o que era. Então o médico mandou, porque achou que era, que ela não estava muito legal, mandou fazer terapia. Aí eu comecei a fazer terapia com ela, coisa e tal, até tinha um monte de encrenca, óbvio, né? Mas chegou uma hora que ela me falou que ela tinha passado por uma sessão de TVP. Eu falei assim, legal, e como é que foi? Aí ela falou que ela se viu em tempos anteriores, coisa e tal, com uma dor, e que ela tomou um tiro e que teve uma dor muito grande, que aquela dor apareceu na regressão. Eu disse assim, e daí? E daí quando eu saí ainda doía, porque normalmente é TVP com horário marcado, né? Acabou, tocou a campanha, você tem que ir embora. Que doía, mas que ela foi embora e que depois passou a dor. Bom, aí nós fomos buscar a história. Ela teve essa dor, ela saiu com a dor, é óbvio, o engrama se camuflou, se escondeu. 10 anos depois ela passou por uma situação com fatores similares àquele que ela se viu tomando tiro, aquilo acordou. Acordou e começou a agir. Percebe? Esse é o grave perigo.
Assim, por exemplo, se eu faço uma regressão com você, pode durar 2, 3, 4 horas, não tem...
5, 6.
Limite de ordem. Mas você sai de lá, beleza.
Você tem que sair em ordem.
Eu você sai beleza. Chata. Ela sai esbagaçada.
Agora, tem uma pergunta aí. Como você sabe que acabou?
Quando você está bem. Quando não existe angústia e quando não existe dor. A hora que você se sente bem, isso daí eu só posso confiar na pessoa que está lá. Eu sou... Pentelha, Capricórnio, tu conhece, né, dona Carmen? É aquela que é ti-ti-ti-ti-ti, então eu não deixo mesmo sair. Mas às vezes, é claro, eu sou gente, eu posso ser tapeada. Vou até contar essa história que foi interessante. Eu tinha um menino que ele quis fazer regressão. Então ele esperou lá o tempo, que eu não faço regressão em pequeno, né? Só, acho que eu fiz com você, que eu fiz com 16 e... Não sei o que eu vou fazer. Você já teve 18? Eu sempre faço depois dos 18, porque vem muitos conteúdos para serem trabalhados. Então, esse menino, ele fez regressão, coisa e tal, e ele se viu dentro, ele teve meningite, esse menino, quando ele era pequeno. Ele se viu no útero da mãe, com dor, tateté, apareceu dor de cabelo, bom, apareceu um monte de coisa, daí eu vou perguntando. A única fonte de informação que eu tenho é a honestidade do paciente. Aí eu perguntei para ele, ele viu, falou que estava perfeito, que não doía mais nada, que estava ótimo, viu aquilo, outro legal. Foi embora. Aí a mãe dele me telefona no dia seguinte. Você linda, eu estou levando o Maurício para o hospital. Você disse, o que houve? Ah, ele está com uma dor de cabeça insuportável. Disse, não é delícia, traga para mim de volta já. Aí ela levou de volta. Daí eu disse assim, o que aconteceu, Maurício? Eu disse, ah, sabe o que é, Zé? É que eu sempre falo para as pessoas que jamais marquem alguma coisa depois da regressão. Você não pode ficar preocupada que você tem que sair e fazer alguma coisa. É um perigo isso. Mas ele tinha marcado com a namorada no shopping. E naquela época eu tinha, que não tenho mais, um relógio que era glam, glam, sabe aqueles de carrinhão? E o menino escutou a hora, e era a hora da namorada que ele tinha marcado. E ele achou que a dor de cabeça estava tão pequenininha que não tinha mais importância. E me tapeou, disse que não doía mais. Conclusão, ele foi para casa, o estímulo não foi terminado. Ele não enxergou tudo, aquilo foi crescendo. Ele passou a noite com uma dor incrível. Daí ele foi pra lá, nós voltamos uma história e tudo bem. Acabou, ficou em ordem, sem nada. E esse menino foi uma coisa interessante. Porque ele dizia pra mim, ele viu a hora do nascimento, ele ficou cabeça grudada, né, dentro da placenta da mãe. Então ele dizia que na hora do nascimento e depois ele desenvolveu a meningite. Por aí a gente já vê uma sequência, né? E ele dizia pra mim que ele via um homem de bigode pegando ele na hora que ele nasceu. E nós conversamos com a mãe disse assim, não, quem pegou ele quando nasceu foi o meu irmão, que é médico, e ele não usa bigode. Bom, passou quase um mês quando me telefona a mãe de volta. Zelinda, eu preciso te falar assim que foi. Eu tinha esquecido, a minha mãe que lembrou. que meu irmão, a única vez que usou bigode na vida foi quando o Maurício nasceu. E ela não lembrava. Então a pessoa vai buscar mesmo as gravações. Eu muitas vezes eu tenho muita dúvida. Eu pergunto, despergunto, digo assim, será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou vendo que não devo? Então essas angústias também me dão, porque eu também procuro, apesar de eu estar com mil anos. Poxa, é sempre uma mente que tem mil recursos que a gente não sabe todos. Ninguém é Deus para saber. Fala, amor.
Quando você está numa condição mais relaxada, existe uma possibilidade do paciente criar ilusões?
Você chama de criar ilusões.
Só outra coisa, não sei, é a regressão.
Quem disse que é real o que ele está vendo? Pode ser tudo ilusão, mas funciona. E o que é ilusão? Se você está falando sobre ilusão, é porque você tem dados. Eu posso pensar agora num coelhinho amarelinho de botinha verde, não posso? Mas eu conheço o amarelo, conheço o coelho e conheço o bota verde. Então, eu parti de dados que eu conheço e que eu vi alguma vez na vida. Então, ilusões, a gente tem que entender o que é ilusão. Ilusão é o que ele gostaria que fosse? E quem disse que não é? A gente não sabe. O fato é que quando você mexe e se muda, alguma coisa estava dentro dele. E essa coisa mudou. Então, vamos supor que a Cláudia está grávida. A Giovana, que já teve filho. Então, a Giovana está grávida. Ela vai ter um nenê. E ela diz assim, ai, que gracinha, vou ter um nenê. E toda hora ela fala na tia Joaquina. Ela gosta muito da tia Joaquina, mas a tia Joaquina é alcoólatra. Então ela diz assim, ah, meu Deus, coitada da tia Joaquina, a tia Joaquina é uma alcoólatra, ela vai acabar morrendo de cirrose. E a partir do terceiro mês, né, você começa a gravar nos ácidos ribonucleicos tudo o que acontece. Então, o nenenzinho dela, dentro da barriguinha dela, tá gravando assim, Joaquina, embora não tenha decodificação, tá? Joaquina é igual alcoólatra, igual morrer de cirrose. Beleza. Então isso fica gravadinho dentro dos acidinhos ribonucleiquinhos dos filhinhos dela. Aí o nenenzinho nasce. Nasce o nenenzinho e ele começa, isto é do nenê, isto é do nenê, isto é do nenê. Ela, em honra à titia que ela gostava muito, botou o nome de Joaquina no nenê. Nossa. Até que chega uma hora e o nenê para de falar isto é do nenê e fala, isto é da Joaquina. Joaquina é ela. Primeira parte do teorema está decodificada. Joaquina, aí tem a decodificação, ou seja, houve a explicação... Houve a gravação, combinou uma com a outra, a Joaquina sou eu. Ela entendeu. Beleza. Aí, de repente, a Joaquina com a Giovana estão passeando e vem um homem caído na rua, jogado. Mamãe, o que esse homem está fazendo? Ah, filhinha, ele é um alcoólatra. É, mãe, o que é um alcoólatra? E a Gi explica para ela direitinho o que é um alcoólatra. Dentro dela, do acidinho dela, está escrito assim. Monte de tracinho igual monte de tracinho. O primeiro monte de tracinho é Joaquina. Ela já conhece. Igual... um monte de tracinho, que quer dizer, é alcoólatra. E essa menina começa a tomar, a ter uma compulsão por bebida. Daí vão dizer, foi isso, puxou, é hereditário, o alcoolismo é hereditário. Até podia ser, mas nesse caso não é não. Aí ela começa a beber deslavadamente, até que chega alguém muito gentil e diz assim, Joaquina, meu amor, você vai deixar tua mãe louca, você vai morrer de cirrose. Ela diz, ah, o que é cirrose? E eles explicam exatamente o que é uma cirrose. O que acontece? A mente reativa lida com o organismo dela. E o que a mente reativa faz quando entende exatamente o mecanismo? Segue a programação dela. Vai ser uma Joaquina, alcoólatra, que vai morrer de cirrose. E vai viver e morrer por uma história que é dela, mas não é dela, mas é dela. Porque estava dentro dela. Percebe? Isso é uma ilusão? Não sei. Eu não sei te dizer o que é ilusão e o que não é. Pode ser que seja tudo uma grande fantasia, mas existe e funciona. Não sei. Eu acredito que exista outra vida. Porque eu vi coisas lá que, pô, meu... Olha, mas sempre dá pra explicar diferente. Mas eu acredito.
É exatamente.
Diga, querida. Oi?
Não, é que quando você faz a regressão pra uma outra vida, aquilo tudo, por mais que você consiga encaixar, você entende, você compreende, você vê que aquilo tem
sentido.
Um sentido, você mesmo assim, eu acho...
Será que é verdade?
É, não é que será
sabe
que
a gente tem um grave problema, né?
Isso.
Se por exemplo, você vai numa mãe de santo e a mãe de santo fala que você foi isso, isso e aquilo, você acredita. Quando você vê, você não acredita. Todo mundo é assim, não é só você, não. É difícil, a gente acredita muito mais no outro do que na gente mesmo. Fala, querido.
Você comentou em relação à hipnose, vamos supor que realmente você acredite que existe uma outra vida.
Tá.
E eu nunca tive contato com uma outra língua, e na hipnose eu comecei a falar russo. Qual é a explicação que você dá para esse caso?
Aí você tem que acreditar na outra vida. Mas isso é real, você já viu?
Já.
E você tem certeza que ele nunca teve... Não, quem?
Tive que acreditar em outra vida.
Não, porque às vezes a pessoa pode ter tido contato, a mãe dela pode ter tido contato, a mãe dela pode ter assistido aulas, a mãe dela pode ter assistido um filme, alguma coisa da mãe pode ter passado para ela.
É, uma coisa interessante foi assim, que na verdade eles eram uma família europeia, sueca na verdade, e a filha fala japonês quando entra em hipnose, a menina tem 14 anos.
Pode ser, mas ela pode ter contato nenhum.
É, pelo menos
não, mas pode, existe. Eu gostaria que fosse realmente reencarnação, eu acredito que seja. Mas ela poderia estar recebendo um gen que vem, sabe Deus de onde, de alguém que tenha vivido no Japão. A gente não pode jurar. Eu acredito, eu não tenho dúvida. Mas eu acredito, eu não posso provar. O Chico falava, nós vimos o Chico falando em alemão arcaico com a minha tia. Ele falou. Chico Xavier.
Delinda, me fala uma coisa. Como é que você traria um autista, por exemplo, de volta? Ou não?
Eu não sei se eu sei trazer, não. É. Nunca tentei, meu amor. Mas certamente ele deve estar numa outra vida.
Ele
mas ele tem que ter...
frequência.
Tá, com certeza. Eu não sei. Eu nunca tentei. Nunca nem pensei, pra te falar a verdade. Mas é interessante mesmo. É um tema interessante. Vou até pesquisar. É interessante. Porque ele tem uma dimensão paralela, né? A dimensão dele
pode,
não é a mesma nossa, ele vive numa outra. Talvez ele não tenha se desligado de uma outra vida.
Porque eu conheci em Santo André, um garoto, ele devia ter coisa de 9 anos de idade, e ele tinha muito poucos lapsos assim da realidade. E no outro momento ele estava 24
Olha,
horas.
Olha, você sabe que tem uma mulher nos Estados Unidos, eu vi ela num congresso que a gente participou, já faz uns 15 anos. Congresso, era Patrícia qualquer coisa, eu não consigo lembrar o nome dela, eu devo ter escrito, que ela fez um trabalho com golfinhos e crianças autistas. Você viu sobre isso?
Não.
É engraçado, parece que ela descobriu uma maneira de tocando o golfinho ele é um bicho altamente diferente, né? Ele é considerado o pessoal diz que ele vem das estrelas, por isso tem tanta história de golfinho pendurado, coisa que vale, que ele é habitante das estrelas. E ele tem uma porção de comportamentos bastante diferentes, que os cientistas estudam até dizer chega. E alguma coisa ele tem de diferente, porque ela colocava as crianças autistas dentro da água com os golfinhos. E os golfinhos começavam a brincar com elas, né? Elas passavam a mão, colocavam em cima, colocavam do lado, e as crianças começavam a voltar à realidade. Ela fez trabalho, ela mostrou lá no congresso um monte de fotografia de crianças que eram completamente alheias a tudo, e elas estavam tendo comunicação com o mundo. Talvez seja alguma maneira de você trazer uma criança de volta. Acredito. Não sei, nunca tentei, viu? Se eu te falar, estou mentindo. Se ele tivesse certos departamentos, em que ele é perfeito, é o que a gente chama de inteligência, tem a inteligência E, G, e a inteligência E. Inteligência E é inteligência específica. Inteligência G é a global. Por alguma razão, ele desenvolve essa E de uma maneira fabulosa e o resto fica.
Ele já sabe que ele não enxerga, ele é todo atrofiado.
Mas só.
E ele chacoalha inteiro. E ele toca. De ouvido.
Pois
uma
é.
A partitura que se alguém...
O Mozart com 5 anos tocava também.
Consegue. E o menino toca.
Mas é, o Mozart tocava com 5 anos. E onde ele aprendeu, não aprendeu. Sabe Deus, tem tanta coisa pra gente descobrir. Afinal, talvez não sabemos isso. Tem milhões. A mente da gente é a coisa mais incrível. A gente não usa 10%. Imagina. 10% acho que usa o Einstein. Quer dizer, o que a gente sabe de tudo isso se a gente não usa nem 10%? Nada. Nós sabemos nadinha. A gente tenta fazer o melhor possível para melhorar a vida dos outros, mas é só. Está muito longe. Diga, amor. Perguntou?
Não, estou falando assim.
O povo
falou que é assim. Bom, meus amores, alguém tem mais dúvida, quer perguntar alguma coisa? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Vamos lá.
Essa é uma programação,
né? Vai lá, vai lá, vai lá. Isso é sugestão,
Bruno. Ah, é. Tá,
você quer saber o caso que você conhece melhor que eu, porque ela contou com você. É que é amiga dele. É que é amiga dele. Ela foi fazer a regressão. Eu conto esse caso, eu não falo de ninguém. Mas ela contou numa sala de... Então ela abriu e nunca se importou que eu falasse. Ela é uma senhora bem mais velha que eu. E eu fiz a regressão para ela, ela tinha um problema de claustrofobia. Tanto é que ela construiu uma casa lá na... Onde é que é aquele lugar mesmo? Esqueci o nome. Perto da aclimação. Bom, a casa dela era inteira de vidro. A cozinha, ela gostava de cozinhar, era um vidro só. Você chegou aí lá, né? Você lembra, você deu vexame lá. Então, ela deixou... Foi. Então, ela tinha a cozinha inteirinha de vidro, porque ela tinha uma claustrofobia filha da mãe, ela não conseguia ficar fechada. Legal. Aí ela foi fazer a regressão. Bom, então, elas foram fazer a regressão e ela se viu descendo. Ela tinha um sonho recorrente, né? Que ela descia umas escadas. Tem uma escadaria. Quando ela foi para a regressão, ela tinha uma facilidade do cão. Ela enxergava que nem um sininho. Então, ela viu o tal da escada. Olha lá a escada. E lá começa a descer ela. Quando ela chega lá embaixo, tem um túmulo. Um túmulo XPTO que ela descreveu, coisa e tal. E daí ela percebeu a história inteira, teve a sensação. Bom, teve tudo que tinha direito. E ela viu que ela era um... Era bispo, né? Bispo cardeal. Cardeal. Que ela era um cardeal, que foi um cardeal meio filho da mãe, que perseguiu um monte de gente, e que foi morto, coisa e tal, e estava lá enterrado. E que esse cardeal... E ela viu que uma parte dela, eu chamo de pedaços da alma, uma parte dela ficou travada lá. Porque ela não podia sair de lá, porque o que ela tinha aprontado estava tudo em volta para pegar a hora que ela saísse. Assim ela via. Aí a gente fez a técnica, tapiou o bichinho, saiu, coisa e tal, liberou. Legal. Foi embora bem. Acabou. Claustrofobia, maravilha. Aí o filho dela ficou tão feliz que deu uma viagem pro... Ela não viajava de avião, era isso. Tá vendo? Não falei que você sabe melhor que eu. Eu já esqueci. E daí, o filho dela deu uma viagem de avião para ela, para Espanha e para Israel. E lá foi ela. Aí, quando ela chega, toda, para contar a história. Ela chegou na Espanha, onde é que era?
Acho que era na Barcelona.
Bom, era numa catedral. Aí ela chegou no raio da catedral, para visitar, os turistas, coisa e tal, começou a descer. Olha lá, era a tal da escada. Chegou lá embaixo, era o túmulo. Igualzinho ela tinha visto. Aí ela foi perguntar, né? Quem que tava lá pro cara que era o guia, né? Ah, a senhora se interessa por isso, interessante. E teve um caso interessante com esse cardeal. O chapéu dele caiu. Ela disse, ei, o que quer dizer que o chapéu dele caiu? Então ele contou que existe, eu também não conhecia. É uma tradição, quando o cardeal morre, eles penduram o chapéu.